Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em João capítulo 6. Como essa reunião de quarta é uma reunião de estudo da palavra, então queremos meditar também junto com os irmãos e mostrar um pouco assim daquilo que o Senhor tem ministrado. João capítulo 6, verso 26 por diante, aqui fala, irmãos, do anseio de muitos corações de trabalhar para o Senhor, e também o Senhor, aqui nesse texto, mostra como é e como deve ser a maneira correta de se trabalhar para Ele. E é algo simples, mas na mesma hora fundamental para que possamos seguir o Senhor corretamente. Veja, verso 26 diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse, estou lendo João 6, 26. Na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Existe um trabalho físico, natural, que este redunda em um soldo que nos traz mantimento diário, irmãos, para o nosso corpo, para o nosso ventre, né? Mas há um trabalho que deve ser feito de maneira espiritual. Por isso o Senhor disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Eu sempre friso esse verso, chamando a atenção de como o Senhor fala. Ele fala de maneira... está escrito, aliás, né? A pergunta é feita de maneira plural. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Há sempre no coração das pessoas que já têm aceitado Jesus a preocupação de fazer a obra, fazer a obra, fazer a obra, fazer a obra de Deus. Essa é uma palavra, uma frase muito comum no coração, na boca de muitos irmãos. A preocupação de fazer a obra, né? Tem que fazer a obra. Inclusive, há muitos irmãos que já vieram estar conosco, que já têm um caminhar, e esse caminhar, às vezes, é um caminhar da denominação, e lá a gente sabe que há muitos afazeres, né? Há muitos departamentos, há muitos grupos, né? de trabalhos, sempre na preocupação de fazer alguma coisa, fazer alguma coisa, fazer alguma coisa. E essa pergunta foi feita no plural, mas a resposta de Jesus é tremenda, irmãos. E ele respondeu de maneira enfática, objetiva e singular. Como ele respondeu? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus, singularmente. A pergunta foi feita no plural e ele responde de maneira singular: a obra, porque não existe as obras. Existe a obra de Deus. E o que é a obra de Deus? Veja, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Isso é a obra de Deus. Mas como é isso? Como que se esmiuça isso? Como é isso na prática? Alguém pode dizer assim: não, mas eu creio que Deus enviou a Jesus. Amém, graças a Deus. Isso é o que o Senhor disse que é obra. E a proximidade, o sentido mais próximo, irmãos, desse crer em Jesus é segui-lo. Aquele que crê realmente vai segui-lo. Não é só crer de boca. Até uma pessoa do mundo, se você perguntar para ela se ela crê em Jesus, ela vai dizer que crê. Mas é muito diferente entre crer e entregar-se a Jesus e seguir a Jesus. Então, é muito mais profundo, muito mais prático do que simplesmente crer de boca. É uma questão de crer e seguir e unir-se e aprender de Jesus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele, esse Ele aqui é Deus, aquele que Ele, Deus, enviou. Quem Deus enviou a este mundo? Jesus. Sabe que ela, esse ponto, irmãos, parece ser tão simples, mas ele é grandiosamente fundamental, porque a obra de Deus ela não pode ser realizada sem esse fundamento. Qual o fundamento? Cristo. Cristo é o fundamento da nossa fé. Crer no Senhor Jesus Cristo, crer que o Pai o enviou, embora haja muitas pessoas que não creem no Senhor, logicamente que a obra não pode ser feita num coração que não crê no Senhor, logicamente que há muitas pessoas que creem em Jesus, mas a maneira que se vê a Jesus é a maneira que as pessoas vão seguir. A questão está na visão. Se você perguntar para qualquer crente, né, dessa cidade aqui, se ele crê que Deus enviou Jesus a esse mundo, 100% vai dizer que crê, logicamente. Mas por que que não há uma unidade de obra? Porque cada um vê Jesus de um jeito. Essa é uma realidade. Por isso que nós precisamos daquela revelação que Pedro teve quando Jesus perguntando para os discípulos quem, o que os homens diziam acerca dele, nós vemos ali que há variações, né? Uns diziam que Jesus era parecido com Jeremias, outros diziam que Jesus era parecido com um dos profetas, outros diziam até que ele era parecido com João Batista, enfim. E a maneira com que as pessoas veem a Jesus é a maneira que vai se dar a obra na sua vida. Eu conheço irmãos que caminham, eles creem no Senhor, que eles decidiram no seu coração ir para a igreja X, porque lá os seus pais seguiam o Senhor e, por tradição, a pessoa creu no Senhor e se enveredou para o lugar onde os seus pais seguiam o Senhor. Eu mesmo dizia isso de mim. A minha parentela é toda da Assembleia de Deus. Eu, quando não era cristão, eu dizia, eu quero um dia ser cristão e eu vou seguir o Senhor lá na Assembleia de Deus. Era a maneira que eu via, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela enfatiza muito os dons espirituais, isso é verdadeiro, né? Questão da fé no Senhor, amém. E outras variações, né? Muitas questões de uso e costumes, as mulheres, por exemplo, né, não podem usar uma calça comprida, os homens, eu não sei por que lá que os homens podem usar bigode e não podem usar barba, né? Não sei por que, eu sei que é assim. Por que será? Eu não tenho essa resposta. Por que que pode usar bigode e não pode usar barba, né? Não sei. Eu sei que na Bíblia diz, né? Quando o Salmo 133 já quebra essa doutrina que é de homens, que lá diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre o quê? Mas então, ué, o homem pode ter barba ou não pode ter barba? E aí, Mateus, sei que tem barba. Desce sobre a barba de Arão. Está escrito lá. Arão era de Deus ou não era de Deus? Se Arão viesse hoje, onde é que ele ia congregar? Na Assembleia de Deus não ia dar para ele, ele tem que tirar a barba. Ué, como é que ia ser? Então, há muitas coisas que são misturas, são coisas de homens, porque realmente não se observa a palavra, e é a palavra que traz visão. E a Bíblia diz, não havendo visão, o povo perece. Quando não há visão, o povo perece. Por isso que o que é que vai causar visão de Jesus em nós? A palavra de Deus. Pelo Espírito do Senhor, pela revelação de Deus, então nós teremos visão de Deus. Visão de Deus. Por isso, irmãos, é realmente assim fundamental termos a visão da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Jesus, primeiramente, ele desceu do céu. Todos creem nisso, né? Ele é aquele que, outrora, ele era o Verbo. A palavra de Deus, o Verbo é a palavra. E o Verbo estava com Deus. Mas o Verbo se fez carne. Jesus se fez homem. Carne é se fez homem. E habitou entre os homens. Você crê nisso plenamente? Amém. Glória a Deus. Nós não vivemos naquele tempo, mas recaiu sobre nós uma palavra que está escrito para nós, bem-aventurados aqueles que não viram, é o nosso caso, mas cremos. Creram, está escrito lá, né? Nós cremos. Nós cremos que, mesmo não estando lá, 2000 anos atrás, o Verbo que se fez carne desceu e ele se fez homem e habitou entre os homens e passou aqui neste mundo 33 anos, levou sobre ele todos os pecados do homem. Ele toma sobre si o pecado de toda a humanidade e crava ali no Calvário, ele crava ali na cruz. Vocês creem nisso, irmãos? Essa é a visão correta. Quem é Jesus? Por isso que ele é o Messias. Há pessoas que não creem. Nós estávamos lá em casa, depois do velório da Ingrid, os parentes foram lá para casa, começamos a compartilhar ali sobre o Senhor. E fui conhecendo alguns que nem conheciam direito, né? São parentes que chegam. E tinha um lá que ele dizia que era cristão ortodoxo. Mas ele não entendia muito a dele, porque se ele era cristão ortodoxo, ele crê em Jesus, mas ele crê como um profeta. Há muitas religiões que creem em Jesus, mas não como o Filho de Deus. Há muitos segmentos que ainda, por exemplo, os próprios judeus ortodoxos, eles estão esperando ainda a vinda do Messias. Eles creem em Jesus, mas creem em Jesus como um profeta. Por isso que eles ficam lá no Muro das Lamentações, fazendo orações e tal, né? Curvando ali a cerviz e tal. Eles esperam ainda a vinda do Messias. O Messias já veio, essa fé já recaiu no nosso coração, nos nossos corações, irmãos. Mas o que para nós é comum, para muita gente não é comum, não é um posicionamento de fé, isso é verdadeiro. E outros que creem que Jesus é o Messias, às vezes não têm uma visão ainda correta, é uma visão embaralhada, não é uma visão realmente que Jesus ele é o Salvador. Quando você realmente crê no Senhor Jesus, entrega-se a Ele, para que você possa entregar-se a Ele, você deve saber quem Ele é. E quando você confessa os seus pecados, que é realmente um dos fundamentos que Deus pede para nós o seguirmos, você sente na sua vida alívio pelo perdão do peso dos pecados. Então, você vai considerando Jesus como aquele que realmente te perdoou. Isso é obra. Isso é obra de Deus. A obra significa trabalho. Obra significa trabalho. Em física, obra é igual força vezes espaço, ou mais. Não estou bem certo, vezes ou mais espaço. Força vezes espaço, que é igual a trabalho. Obra é trabalho. Existe um trabalho de Deus, através de Jesus Cristo, sendo feito, que é a obra que Ele está fazendo dentro de nós. O fundamento, Cristo, se a pessoa não crê nele, a obra não pode se dar na vida dele. Nós podemos também dizer que obra é construção, né? Está sendo construída uma obra, agora espiritual, dentro do nosso coração. Mas eu tenho que ter a visão dele corretamente. Jesus é o Messias, aquele que era esperado, aleluia, graças a Deus por isso. Jesus é o Salvador, porque eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, porque eu sinto hoje alívio e não tenho culpa de nenhum pecado mais que eu cometi no meu passado. Ele me perdoou, o sangue dEle é eficazmente poderoso. Ó, que obra! Isso é obra! A obra, o fato de alguém crer já é uma obra, porque há muitos que não creem. A questão de visão é questão também de conhecimento. Por isso que sem visão o povo perece. Sem visão o povo não segue direito. Imagine você pegar um carro e dizer assim, eu vou para o Rio de Janeiro. Você tem um carro, vamos considerar assim que o carro é que você crê em Jesus. Mas você tem que ter noção, noção é visão. Você não tem o Waze, você não tem o Google Maps, você não tem o antigo quatro rodas, que antigamente, antes do Waze, Google Maps, era tudo no quatro rodas, né? Ou nas placas de sinalização. Você entra no carro, nunca foi para o Rio de Janeiro e vai embora. É, você vai se perder bastante. Vai entrar em ruas que não é para entrar, vai, de repente, alongar a tua viagem, vai por lugares perigosos, lugar com congestionamento, vai dificultar muito mais. Assim é aquela pessoa que pode até crer no Senhor, mas sem visão ela anda de maneira mais difícil. A visão de Deus, ela nos mostra o caminho para que o Senhor faça essa obra no nosso coração. Por exemplo, eu não sabia, eu criei em Jesus, mas eu fui ouvir a palavra Messias, e o que representa a palavra Messias? Messias significa o enviado. Mas por que o enviado? Na minha impiedade, enviado. Enviado como? Agora eu sei. Esse enviado é enviado de Deus. Para quê? Para vir a essa terra. Mas para que ele veio? Para realmente tomar sobre ele todas as nossas iniquidades, nos trazer notícia do reino. O que eu estou falando é visão da palavra. Então, essa visão, ela não vai me dando só o saber, mas ela vai me dando a facilidade de me entregar ao Senhor para ser realizada uma obra dentro de mim. Por isso que sem visão, o povo perece. Não havendo visão, o povo se corrompe. Aí começa a criar coisa. Começa a criar coisas que não existem. E o povo, como a maioria deles não lê a Bíblia, não tem visão, aí aceitam como se fosse de Deus. E muitas coisas, irmãos, que se pratica, religiosamente falando, é religioso, mas não é de Deus. O que é de Deus e o que é religioso? O que é de Deus é da palavra. E traz visão e realização de obra. O que é religioso é algo que é criado pelo homem, mas é colocado como de Deus e lançado para o povo viver. Isso é coisa religiosa. Não produz nada. Pode acreditar nisso. Então, esse crer, ele é profundo. Ele nos traz visão pela entrega, né? Irmãos, e ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto. Quando a Bíblia diz isso, significando que ninguém pode sofrer a obra de Deus se não crer unicamente em Jesus. Capítulo 3 de 1 Coríntios, Vamos ler desde o verso primeiro. Diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, disse Paulo aos coríntios, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha aí, ó. Os coríntios, ainda que eles eram cristãos, criam no Senhor, mas eles eram carnais. Ele está falando isso porque quando alguém nasce em Cristo, ele é um bebê espiritual. O maior aspecto na vida de um novo nascido é que ele tem os seus pecados perdoados, graças a Deus. Ele crê no Senhor e ele é perdoado de todos os seus pecados. Mas ele é bebê, ele está nascendo de novo. Não tem crescimento espiritual ainda. Agora ele vai precisar aprender. Aprender. Ele pode ter 60 anos. Se ele se converte com 60 anos, ele é um bebê espiritual, mesmo tendo 60 anos. Ele tem idade física, mas não tem nenhum crescimento espiritual. No entanto, quando ele crê, já a obra começa a ser feita na sua vida. Qual é o primeiro aspecto de uma pessoa que crê? Ele tem os seus pecados perdoados. Depois, ele tem que crescer. Nesse caso aqui, Paulo não estava falando de bebês espirituais, mas, pelo tempo, eles já deveriam estar mais crescidos. No entanto, eles não cresceram assim, ao ponto de tempo que eles tinham, e por isso Paulo está falando aqui como um reclame, como uma exortação para eles. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei. Aí, ó. Leite se cria criança. E não, com leite vos criei, e não com carne, diz a minha tradução, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, isso que é a realidade, invejas, contendas, dissensões, não são porventura carnais, ou meninos, né? E não andais segundo os homens? Sim, esse é um tipo de carnalidade, irmãos. Até aqui, no verso 3, é um tipo de meninice espiritual. Porque aquele que não é mais menino espiritual, ele vence a inveja, vence as dissensões, vence as carnalidades. Ele suplanta isso. Por quê? Porque a vida espiritual, nós estamos falando de vida espiritual, nós estamos falando de vida de Cristo. A vida de Cristo em nós nos dá a graça suficiente para não sermos invejosos, para nos alegrarmos com os que se alegram. Até esses dias nós dissemos aqui para os irmãos, né? Há um verso na Bíblia que diz assim: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Para fazer isso, tem que ser espiritual, irmãos. Tem que ter ligadura com o corpo, mas, na mesma hora, tem que ser espiritual. Eu acho, é uma posição minha, um parecer meu. Talvez alguém possa chorar com os que choram. Eu considero mais difícil alegrar-se com os que se alegram. Por quê? Porque envolve inveja, envolve justiça própria, envolve outras coisas que o coração velho se manifesta. Às vezes, a maioria dos irmãos está alegre com um fato que está acontecendo com o irmão, e há dois, três que não estão alegres. Isso é carnalidade. Às vezes, parece que isso é discernimento espiritual. Isso não é discernimento espiritual, não. Isso é carnalidade. Chorar com os que choram. Ah, vamos consolar aquele irmão, ele está assim, ele está assado, tal, tal. Amém, tudo bem. Alegrar-se com os que se alegram. Irmãos, eu julgo mais difícil chorar, eu julgo isso mais difícil do que chorar com os que choram. Então, isso tudo envolve carnalidade. Agora veja, um outro tipo de carnalidade fala no verso 4, diz assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Sim, sim. Há um tipo de carnalidade que fala da questão de concupiscência. Agora, há um outro tipo de carnalidade que você não compreende que você é de Cristo. A pessoa, ela diz assim: não, eu sou da igreja X. O apóstolo tal que é minha cobertura espiritual. Irmãos, nós somos de Cristo. Quem morreu por nós? O Senhor Jesus. Quem está apacentando as nossas vidas? O Senhor Jesus. Quem que vai nos levar para a eternidade? Quem disse: voltarei para vós? O Senhor Jesus. Quem é o caminho, a verdade e a vida? O Senhor Jesus. Tudo é por Ele e para Ele. Então, nós não somos de ninguém. Mas há pessoas que dizem que são, né? Uma vez eu estava conversando com um senhor, ele já tinha acho que uns 80 anos, ele deve ter morrido, que faz tempo isso. Ele disse assim: eu sou, não vou citar o nome aqui, né, da denominação, eu sou da denominação X até debaixo d'água, ele disse. Fiquei pensando, poxa vida, já está com idade, não conseguiu perceber ainda, né? Que gostoso ouvir da boca dele assim: ó, irmão, eu estou com 80 anos, eu tenho grande convicção de Cristo na minha vida, eu sou de Cristo. Né? Nós temos que confessar o nome do Senhor. Eu não sou da igreja tal, eu não sou do irmão tal, nós somos de Cristo e para Cristo. Ele é o dono das nossas vidas. Ele que está edificando as nossas vidas. É lógico que nós temos compromisso com a igreja, é lógico que nós temos compromisso com os irmãos, amém. Isso é uma questão também de visão espiritual. Mas Paulo está considerando uma carnalidade que os coríntios tinham aqui, porque eles se dividiam, porque Paulo tinha pregado para uns, Apolo tinha pregado para outros. E eles diziam: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Outro dizia: eu sou de Cristo. Havia uma exclusividade. E por isso eles estavam divididos. E isso é carnalidade. Não é essa a realidade que existe hoje? É ou não é? Sim? Falta de visão espiritual para sabermos de quem somos. Até encontrei um rapaz, ele já veio na nossa reunião, quando nós nos reuníamos lá no lar Honorina Valente. Não sei se vocês vão lembrar, um morenão forte, bem fortão. Eu lembro que ele veio na frente. Nós não sabíamos, ele estava desviado naquele tempo, né? E ele veio pedindo oração, e quando chamei alguns irmãos, quando nós impusemos as mãos sobre ele, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele se quebrantou, chorou, falou que queria Jesus, amém, voltou para o caminho do Senhor, glória a Deus. Passou o tempo, encontrei ele antes de ontem. Daí ele pegou, falou: oh, irmão, tudo bem, paz do Senhor, paz do Senhor. Daí ele falou assim: está servindo o Senhor onde? Eu falei: no Espírito. Ele me olhou estranho. Como? É estranho dizer que está servindo o Senhor no Espírito. Eu entendi a pergunta dele. Mas vou dizer o que para ele, meu Deus? Ele falou assim: está servindo o Senhor onde? Ele queria que eu citasse: ah, na igreja X, A, B, C. Onde que nós servimos o Senhor? No Espírito. Ué? Ele perguntou isso para mim: está servindo o Senhor onde? Eu falei: no Espírito. Como se eu tivesse errado? Daí ele falou assim: demorou para responder. Mas me mediu de baixo em cima embaixo. Falei: meu Deus. Mas tá bom. Então, isso é visão celestial. Isso é uma obra de visão. Respondermos aquilo que é da palavra de Deus. Aqui, essa divisão era por isso. Porque dizendo um, verso 4, eu sou de Paulo e outro de Apolo, porventura não sois carnais? Sim. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O plantar é um serviço, o regar é outro serviço. Alguém pode plantar? Evangelizar. Alguém pode regar? Ir lá, ministrar a palavra, ensinar os rudimentos de Cristo. Amém, isso é cuidar. Mas, irmãos, só Deus pode dar o crescimento. Só Deus, não tem como. É igual um lavrador. Ele pode arar a terra, ele pode adubar a terra, ele pode plantar a semente, ele pode regar, mas ele não tem poder de fazer nascer aquela planta. Não tem poder. Ele depende do Senhor. O Senhor estabeleceu uma propriedade nisso. Assim também é a vida espiritual. Existem os ministérios, existem os trabalhos, existe essa cooperação, mas só Deus pode dar crescimento. Então, ele estava dizendo, eu plantei, Apolo regou, verso 6, mas Deus deu crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aí, ó. Nem o que planta é alguma coisa, porque ele não pode arrogar-se, né, como dono daquela vida, e é o que acontece bastante, né? É ou não é? E ninguém pode dizer que aquela pessoa ali, que a pessoa está servindo, é sua. Quando o Senhor, falando através de Pedro, Pedro falando aos presbíteros, ele disse aos presbíteros, né? Ele disse acerca de cuidar. Vamos ler ali como ele falou, no capítulo 5, se não me engano, 1 ou 2 Pedro. Primeira, né? 1 Pedro, capítulo 5. Diz, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, e nem como tendo domínio sobre a herança do Senhor. Aí, ó. As ovelhas são herança do Senhor. A ovelha não é de pastor X, não é de apóstolo não sei o quê, não é do discípulo tal. As ovelhas são do Senhor. O serviço que se presta é um serviço de amor, ponto. Ponto. Mas as ovelhas são do Senhor. Se há uma coisa que Deus é contra, é exercer domínio sobre a herança de Deus. Isso, irmãos, certamente na Bíblia tem um nome. Isso se chama nicolaísmo. Nicolaítas era um povo que existia lá no passado. Eles não existem mais. Mas a doutrina deles era exercer domínio no tempo, por força, sobre outros povos, outras pessoas. Esse povo não existe mais, mas a doutrina existe. A doutrina existe. Todo irmão que crê no Senhor, nós podemos cooperar com a sua vida no serviço que Deus nos dá, no ministério colocado na vida de cada um, mas eles são de Cristo. Ponto. São de Cristo. Voltando a Coríntios, diz... Verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Aqui, ó. Aqui, Paulo, ele já começa a mostrar como deveria ser, como que ele trabalhou entre os discípulos, os coríntios, no caso. Ele disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, aí sim, irmãos, agora isso é visão correta, isso é visão de edificação, é assim que deve ser. Pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Sim, Cristo. Cristo é o fundamento. A fé dos coríntios estava fundamentada sobre Cristo. Por quê? Porque Paulo, entre eles, pregou a Jesus. Amém? Eles creram. Ele colocou o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. A edificação é pós-fundamento. A edificação é depois que se coloca a base. Então se começa a edificar. Aí que está, irmãos. Esse que é o grande problema hoje. Veja só. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ponto. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo são as provas, as lutas, as questões que vão se levantando entre o povo. Quando há espiritualidade, as provas, elas servem de purificação. E elas acabam, no final, trazendo edificação, mais pureza para o povo, mais quebrantamento, mais revelação de Jesus Cristo, quando a obra é de Deus. A edificação está sendo feita de maneira correta. Quando ela não está sendo feita de maneira correta, também o fogo vai vir. E imagine uma edificação feita de palha. É coisa da mão do homem. Uma edificação feita de madeira. Imagine o fogo vindo, vai destruir tudo. Madeira não resiste ao fogo. Feno não resiste ao fogo. O ouro é diferente. O ouro, quando o fogo vem, ele tira as impurezas pelo calor do fogo e ele torna o ouro mais puro ainda. O ouro, irmãos, representa a natureza de Deus. A obra que nós estamos vivendo, a obra que nós devemos viver, ela tem que ser uma edificação de ouro, e esse ouro representa a própria vida de Deus que está sendo construída em você. Então as provas vão vir, e você vai combater como as provas? Como você vai se relacionar com as provas? Como você vai resolver as provas? Com a presença de Deus que está em você. É isso. Aí, se houver alguma palha em você, vai sair. E aquele ouro vai ficar mais purificado. Quer dizer, a presença de Deus em você vai ficar mais viva ainda. Por exemplo, uma obra que é ouro na nossa vida, perdão dos pecados. Você tem ciência que o Senhor perdoou todos os teus pecados? Tem ou não tem? O diabo fica te acusando ainda dos pecados passados da tua vida? Se ficar, você deve dizer, Senhor, eu já fui perdoado pelo sangue de Jesus. Então, o perdão é uma obra de Deus feita em nós. Parte da obra, parte da obra. Isso é ouro, porque é proveniente do céu, proveniente de Deus, através de Jesus. A prova vai vir. Se alguém te acusar, ah, eu conhecia você. Você fez isso, você fez aquilo outro, você fez. Eu fiz. Fiz sim. Fiz. E você nem sabe o que eu fiz mais. Senta aí, tem tempo? Senta aí, vou te fazer falar mais do que eu fiz. Você não sabe nem a metade do que eu fiz. Eu conheci um homem que fez isso. Ele estava testemunhando do perdão do Senhor. Aí um outro se levantou lá e falou assim, ei, rapaz, você eu conheço. Você está falando aí não sei o quê, mas eu te conheço. Ele falou, você não me conhece. Conheço sim, você fez não sei o quê. Ah, eu fiz? Então, espera aí, vem aqui, senta aqui na frente, sentou. Ele falou assim, você tem tempo? Ele falou, tenho. Então, eu vou te contar coisas que você nem sabe. Você acha que eu fiz isso? Eu vou te contar. Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso também, aquilo, fiz outra, fiz mais e fiz isso. Só que tem uma coisa. Eu sou um homem perdoado por tudo que eu fiz. O fogo veio, a cobrança veio. Mas a consciência de um homem perdoado, sem acusação no seu coração, é ele saber enfrentar as situações com aquilo que foi construído dentro dele. Vamos supor que essa pessoa não fosse perdoada e viesse o acusador. Olha, se eu conheço você, você não é aquele que fez tal coisa lá e você não tem certeza, não se entregou direito para o Senhor. É aquela pessoa vacilante. É, pois é, eu sou fraco ainda. O fogo vai vir e vai arrebentar tudo, irmão. Mas se for verdadeira a obra dentro de você, quando ela for confrontada, ela vai ser só mais purificada. Eu só estou falando de um item da obra, perdão dos pecados. E as outras coisas que Deus vai construindo dentro de nós, que é ouro, isso também é provado. Por exemplo, você é um homem iracundo, brigava para lá e para cá e não tinha o tal do pavio curto. Outros não tinham nem pavio. Mas agora a pessoa se torna uma pessoa mansa, né? Ah, pode ter certeza, a prova vai vir. A prova vai vir, vão te provocar, e o diabo vai te provocar, e as pessoas vão te provocar, e a mulher vai te provocar às vezes. Não pelo diabo, né? E você vai ficar quieto. E você vai saber falar. Porque é uma obra sendo feita dentro de você. Ou se porventura você... Ah, mas agora não posso mais ser assim, meu Deus. Porque você já tem noção. Porque o Senhor já está falando no teu coração. Ou se você se exaspera, você já não fica bem. Antigamente se ficava bem. E, quer dizer, não ficava bem. Nunca ninguém ficava bem, né? Mas daí você já levantava para 10 no passado e já falava 2, 3, 4, 5, 10. Agora você não fala mais. Agora você consegue se controlar. Ou se falou, daqui a pouco já vem pedir perdão. Isso é obra de Deus na tua vida. Claro. Tudo vai mudando e essa mudança é ouro, Cristo. Só que isso vai ser provado. E quanto mais provado, mais purificação. Mais purificação. Mais purificação. Agora, irmãos, quando não há isso, quando só há uma religiosidade dentro do coração, a prova também vai vir. Vai rebentar com você. Você não vai aguentar no primeiro round, nem a metade dele. Maravilhoso, Senhor, né? Oh, Deus maravilhoso. Como Deus é bom, né, Mateus? E a prova da fé? Está firme, né? Graças a Deus. E a Bia? Está firme também. Glória a Deus. Verso 13. A obra de cada um... Aqui, ó, o que vai acontecer? O que diz aí? A obra de cada um se manifestará. Como? Na verdade, o dia. Ou os dias, podemos dizer, né? O dia declarará. E como ela será descoberta? A obra de cada um será descoberta como? Pelo fogo. Eita, meu Deus. Pelo fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aí, ó. Graças a Deus, eu creio plenamente que a obra que está sendo feita entre nós é uma obra de ouro puro. Né? O ouro representa a natureza, a vida, a essência, o poder, a graça de Deus está sendo ministrada no coração de vocês, irmãos. Glória ao Senhor. Olha, não se preocupe em provocar as provas. Elas virão naturalmente. Não se preocupe. Jesus, ele não se pregou na cruz. Alguém o pregou. Tinha as pessoas lá para pregar ele na cruz. Quem sabe você precisa, igual o Senhor, às vezes, alguém para cooperar com você para carregar a cruz, embora ela seja sua. Mas assim como o Senhor também, ele carregando a sua cruz, de repente um homem o ajuda a carregar um tanto, mas o crucificado tem que ser você. Assim como aquele homem que ajudou o Senhor a carregar a cruz, não substituiu ele na cruz. Quem morreu foi ele, né? Às vezes, a cooperação, há irmãos que cooperam conosco. Não, irmão, você tem que entrar por esse caminho, realmente. Você não pode fugir disso. já veio essa prova, você não passou, veio essa prova, você não passou, você tem que se entregar nisso, para isso morrer na tua vida, para você ressuscitar para a graça de Deus. Esses conselhos, muitas vezes, é outro irmão ajudando você a levar a cruz. Aqueles irmãos que te desviam da cruz, olha, esse não tem discernimento, esse tem que cuidar. Às vezes até o diabo. Não foi assim com Jesus? Foi ou não foi? Jesus disse, olha, importa eu ir a Jerusalém e lá ser entregue na mão dos pecadores e ser maltratado e ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Esse era o caminho da cruz. Pedro, tomado pelo diabo, disse, Senhor, tem misericórdia de ti. Oh, que palavra boa, né? Que palavra boa. Aquele irmão que você tem que ir para a cruz, você já errou nisso, já errou naquilo, e vem aquele outro sem discernimento, falando, poxa, por que estão fazendo isso com você? Puxa, coitado de você, meu. Quem que fez isso com você? Me fala aí que eu vou lá pegar. Não é teu amigo, não está discernindo, isso não é palavra de instrução. Não é. Se ele te aconselhar, dizendo, não, olha, vai para a cruz, morre para você, não revida, se humilha, se coloca diante de Deus, esse é teu amigo. Aquele que toma a tua carga ali erradamente, se mostra teu amigo do outro lado para te livrar da cruz, não está discernindo e isso não é de Deus. Então, isso é obra, irmãos. Isso é obra de Deus, né? A mulher lá, de repente, não é submissa ao marido, e o marido está reclamando dela, mas a amiga dela vai se compadecer dela, ah, tadinha de você, que teu marido te trata mal. Tal. Às vezes a mulher não se sujeita. Claro que o marido trata mal também não está certo. Mas o dia que ela for para a cruz, o dia que ela se sujeitar, o dia que ela entender, aquela cobrança vai acabar. Mas se tiver um amigo muito sentimentalista, o pessoal vai ficar brabo, vai tomar a tua dor, vai tomar o teu sentimento, vai querer lá brigar com o marido dela. Seu diabo? É, os conselhos do diabo? Isso não é obra de Deus. São conselhos bem práticos, né, irmãos? Bem práticos. Então a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, aí, ó, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Sim, a pessoa vai sofrer detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo, salvo pelo fogo, salvo pelas lutas, salvo pelas, pelo próprio conselho de Deus, esse salvo pelo fogo, irmãos, muitas vezes a pessoa está vivendo de uma maneira que não corresponde à vida de Deus, é um religioso, ou só obedece aquilo que quer, não se submete integralmente ao Senhor e à sua palavra. Então, as experiências da vida, o sofrimento, o fogo da prova vai vir. E a pessoa só toma na cabeça, só toma na cabeça, só leva na cabeça, só vai... Bom, quem sabe seja salvo pela misericórdia do Senhor, mas será salvo como que pelo fogo? Nós devemos ser salvos pela graça de Deus, pela misericórdia, pela compaixão, pela obediência, que é o caminho mais curto, irmãos, ou o caminho correto. Há pessoas que são colocadas em situações de fogo, que não obedecem, não obedecem, não obedecem, não obedecem, não obedecem, não obedecem. O Senhor manda fogo na sua vida para destruir, para arrebentar com a carne dele, para salvar a sua alma. Eu tenho visto isso de perto. Que caminho longo, né? Que escolha errada, que dureza de serviço, que coração endurecido. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aleluia, glória ao Senhor. Agora, indo para o fim, um exemplo de obra, irmãos, aqui em Atos, e um conselho de um homem que trouxe noção do que é a obra, para que também nós possamos descansar nesse conselho. Atos capítulo 5, verso 33, para encerrar. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Eu estou lendo aqui já um pouco adiante, mas o que estava acontecendo? A palavra de Deus estava tomando um curso de grandeza naqueles dias. E estava havendo um grande alvoroço em muitos lugares, principalmente em Jerusalém. E por isso houve grande perseguição em relação aos irmãos, aos cristãos. Então, eles estavam entre eles se amotinando para tentar impedir, coibir, muitas vezes até com violência. Então, Gamaliel, que era um doutor da lei no tempo, venerado, respeitado por todo o povo, ele se levanta, aí sim tem sentido, verso 33 de novo. E ouvindo eles isso, enfurecendo, deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, esse Gamaliel que Paulo foi criado aos seus pés do fariseonismo, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Sim, só podia ser assim. Esse homem, Teudas, se levantou, e veja a expressão que diz aqui, dizendo ser alguém. Ora, qual é a obra, irmãos, que vai subsistir, fundamentada em homem? Teudas levantou-se engrandecidamente, dizendo ser alguém. Claro que a obra não pode subsistir. E ele pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersados, reduzidos a nada. 37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Sim. Por quê? Porque a obra de Teudas, a obra de Judas, estava fundamentada em quem? Neles. Toda obra fundamentada no homem, irmãos, já tem data, hora, dia para acabar. Pode subsistir um tanto de tempo, mas vai acabar, não vai subsistir. O dia, o fogo, as provas vão destruir tudo, porque o fundamento está incorreto. Se ela está fundamentada sobre homens, não tem sustentação. Por isso que Jesus é o fundamento insubstituível. Toda obra que não está fundamentada sobre ele está já falida, certamente. E os homens não estão tendo visão. Por quê? Porque toda obra fundamentada sobre homens já não se observou que o único fundamento é Cristo, e isso tem que ser trabalhado de maneira prática na vida do povo. Quando não é, irmãos, vai ser destruída, mais aqui ou mais ali, vai ser destruída. 38. E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens. Esses homens eram Pedro, Tiago, João, os apóstolos e demais irmãos que já haviam crido no Senhor. Dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra ou trabalho é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Que segurança, hein, irmãos? Quando a obra é de Deus, ela está fundamentada em Cristo, ela está sendo edificada pela palavra, o Espírito Santo está selando tudo isso, não se preocupe, os ventos vão vir, né? Os rios correrão, vão combater contra essa casa, mas ela vai ficar firme. Por qual razão? Porque ela está edificada sobre a rocha. O que é de Deus é provado também, sim, mas permanece. Permanece firme. Aliás, as provas a fortalecem. Os desafios, as lutas, fortalecem. Ao invés de coibir, fortalece. Traz mais vida, traz mais graça, porque lá vem o Senhor pelas tantas e traz a vitória de uma maneira poderosa, gloriosa, gerando alegria, contentamento, vida, né? Cooperam ainda, graças a Deus. E olha, externamente, quem combater contra ela, não vai combater contra nós, vai combater contra Deus. Porque se os elementos usados para edificação é o próprio Deus, quem combater contra ela, combate contra o próprio Deus. Então, esse foi um conselho sábio de Gamaliel. Ele disse, mas, verso 38, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome, e todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Pedro disse, julgai vós mesmos, se é mais digno obedecer a vós do que a Deus. Quando eles foram repreendidos pelas autoridades que eles não ensinassem mais no nome de Jesus. Pedro disse, julgue você mesmo. É mais digno obedecer vocês do que a Deus? Não, nós vamos continuar a pregar. Aqui, está aqui, ó. 40. E concordaram com Gamaliel e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado. Se eles não tivessem convicção da obra, irmãos, eles iam apanhar e iam sumir. Sumir, ficar com medo, temer. Não. Mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se que eles foram açoitados pelo nome de Jesus. Ao invés de reprimi-los, de coibi-los, trouxe alegria, contentamento por eles padecerem pelo nome do Senhor. Que contrariedade que aquilo causou. E eles tinham sido exortados a que não pregassem mais no nome de Jesus. Regozijaram-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar, não tinham medo e anunciavam a Jesus Cristo. Assim a palavra crescia e prevalecia nos dias dos apóstolos. Mesma coisa hoje, irmãos. Nós temos que ter convicção de Deus, da obra que Ele está fazendo dentro de nós, do lugar onde estamos servindo o Senhor, onde estamos recebendo de Deus, né? Qual é a realidade de visão que tem sido gerada no nosso coração? E cada dia mais buscar o Senhor, e até orar, irmãos, pedindo a Deus, alarga, Senhor, a minha visão espiritual, preciso ver mais. Eu tenho um costume, Cada vez que vou ler a Bíblia, é automático. Vou ler a Bíblia, eu abro a Bíblia e falo, Senhor, eu sou cego. Eu sou cego. Me dá visão para ver, Senhor. Abre os meus olhos para que eu consiga enxergar as Escrituras. Não a letra, mas o que está por trás dela. A revelação, a visão. Me mostra, Senhor, me abre o entendimento. Eu oro assim. Devemos orar assim, que Deus alargue a nossa visão espiritual para que possamos dizer o amém, para que possamos testificar, para que cada vez que você ouve ou que você lê a Bíblia, ela mesma, irmão, fale contigo. Ela testifique da obra que ela mesma está fazendo dentro de você. Que o Senhor seja louvado na tua vida. Que Ele seja engrandecido na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.